E vamos ao CBN Comportamento de hoje. Nós vamos falar de uma situação que muitas pessoas vivem. A associação da estética à autoestima. Muitas pessoas consideram que as duas relações são inseparáveis e, às vezes, sofrem por causa disso. Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, a autoestima e a aparência. É uma relação muito próxima e, às vezes, complicada, né?
Sempre, Gilson. A autoestima é essa avaliação que você faz de si mesmo. Ter uma autoestima alta significa que você tem uma autoimagem positiva. Ocorre que algumas pessoas ficam numa avaliação rasa, considerando que uma autoestima está atrelada à aparência física que você apresenta. E nós temos vários mecanismos de comunicação, várias indústrias que estimulam as pessoas a pensarem exatamente dessa forma. Você é aquilo que você aparenta fisicamente ser.
Agora, tem programas na televisão, queria até que você comentasse um pouco sobre isso, que fazem exatamente essa apologia à estética. Vou pegar um deles que é mais famoso aí, que você pega uma pessoa do seu lado, seu marido, sua esposa, uma amiga, e entrega para especialistas fazerem uma reformulação no guarda-roupa e às vezes até mesmo no físico da pessoa. Aí a pessoa sai de lá toda feliz, se achando outra pessoa. Como é que a gente pode vencer essa barreira se até essas propagações da estética fazem a pessoa se sentir outra porque muda a aparência?
Pois é, né, Gilson? A auto-observação, a auto-análise e compreender que o mundo vai além, muito além da imagem, é necessário. Agora, lembremos que vivemos em um país altamente consumista e que as brasileiras e os brasileiros, especialmente as brasileiras, são agentes de mercado muito forte. Existem pesquisas que comprovam que 98% das mulheres não se veem belas. 93% dizem que a mídia é capaz de gerar uma busca doentia pela beleza, sim. E 78% afirmam que é preciso muito dinheiro para conquistar o estilo de beleza que a mídia cobra. Então, uma vez que nós temos esse ataque midiático, que há essa ditadura da beleza nas passarelas, nesses programas de televisão, pelas revistas e tudo mais, obviamente que uma pessoa que não tenha uma análise maior, mais profunda sobre si, sobre quem eu sou no mundo, sobre o que eu quero para mim, sobre o que realmente é valioso para mim, pode ficar nesse raso, como eu falava anteriormente, e ser influenciado sim, acreditando que ter a roupa da marca, que ter os produtos de beleza de tal marca, ter a aparência X, o cabelo X, o carro X, a pessoa será muito mais feliz e satisfeita. Aí a gente pega e procura aquelas garotas que estão inseridas na mídia, como por exemplo as modelos de alto escalão. 20% delas, Gilson, tem anorexia, 15% tem bulimia e 30% tem crises depressivas. Ou seja, nem aquelas que são vistas como modelo de beleza, modelo de sucesso, estão satisfeitas.
Agora, a gente também tem pais que pegam seus filhos e começam a introduzir muito cedo nessa questão da estética. Você tem meninas, por exemplo, né, falando um pouco desse caso das meninas, em que as mães praticamente transformam ela em bonecas pequenininhas que começam a idolatrar esse mundo estético. Isso também é um erro, né?
É um erro e daí também, né, entram outros fatores, como esse universo machista que nós vivemos, em que a mulher tem que estar bela, exuberante e atraente para o outro gênero. É uma construção que inicia lá de pequenininho, lá do berço mesmo. Ai, ser mãe de menino é muito mais fácil. A gente compra uma bermudinha, uma camiseta e nem precisa combinar. Ah, mas de menina não. Gente, menina é uma delícia. Você põe presilhinha, você compra o sapatinho combinando com a blusinha. Então, desde pequeno, especialmente as mulheres, já são atacadas, agredidas e deformadas por esse universo da beleza, da ditadura da beleza, e também de um universo machista em que a mulher tem a sua posição diminuída e simplificada na sua estética.
Agora, como é que a gente rompe com isso? Porque esse bombardeio estético, essa busca por uma beleza, por uma perfeição, Ela está em quase todos os lugares, uma exigência que as pessoas sentem na pele. Eu acho que é pior até do que preconceito racial, as questões de rejeição sexual. Como é que você resolve isso?
É, Gilson, isso começa lá dentro das nossas casas, né? Primeiro numa auto-observação de nós como pais responsáveis, tios, avós, pessoas que são cuidadoras, começa a nossa reflexão sobre que mundo nós queremos para os nossos filhos, que imagem é essa aí que está sendo aclamada e se nós concordamos com isso ou não, e trabalharmos em afinco para que nós consigamos desenvolver seres humanos que vão além disso. O problema é que uma sociedade que é capitalista, que é consumista, vale quem tem. Vale quem aparenta bonito lá nas fotos do Facebook, que estão com roupa da moda, que estão fazendo super mega viagens, que estão comendo nos melhores restaurantes. É preciso que a gente olhe para dentro e veja exatamente quem nós somos e o que nós queremos da nossa vida. Porque senão vai ser um eterno sofrimento e frustração. E as pessoas acabam se reduzindo a nada porque elas consideram que ou você atinge aquele modelo, aquele padrão que é consumista, que é raso, que é superficial, ou então essas pessoas não estarão felizes. E lembre-se, quem disse que essas pessoas que estão dentro desses padrões estão felizes? Caso estivessem felizes, estariam vivendo as suas vidas sem precisar fazer tanta propaganda delas.
Adriana Furlan, recado mais que dado, um abraço e até a semana que vem.
Até semana que vem, Gilson, uma excelente semana a todos.